No ar, Jornal da Manhã Nacional. Você ficará por dentro dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. As principais notícias, análises e os destaques que fazem a diferença no seu dia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Começa agora o Jornal da Manhã Nacional.
Bom dia, Guaratinguetá. Hoje é 22 de abril de 2025.
Agora são 7 horas e 1 minuto, horário de Brasília.
Esta é a edição número 25 do Jornal da Manhã Nacional. Confira agora os principais destaques de hoje.
Papa Francisco morreu de AVC e insuficiência cardíaca.
Testamento do Papa: Francisco quer sepulcro simples e lápide dizendo apenas Franciscus.
Arcebispo de Brasília diz que cardeais já foram convocados para o conclave.
Em coletiva de imprensa, o secretário-geral da CNBB afirmou que o mundo viu a face do bom pastor refletida em Francisco.
Lula e Janja irão ao funeral do Papa Francisco em Roma, informa a Palácio do Planalto.
Após reunião, cardeais decidem que o funeral do Papa Francisco será no sábado, às 5 da manhã.
Jornal da Manhã Nacional. As notícias do Brasil e do mundo.
O Brasil e o mundo para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Jornal da Manhã Nacional, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério.
Você pode nos acompanhar pelo rádio 89,9 FM, pelo site radiofreigalvão.org.br e pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão.
Nos siga também nas redes sociais. Nosso Instagram é o @ Rádio Frei Galvão.
O seu dia começa bem informado no Jornal da Manhã Nacional.
7 horas e 2 minutos, começamos mais uma edição especial do Jornal da Manhã Nacional com a cobertura sobre a morte do Papa Francisco. Eu te convido a ficar conosco até às 8:30 da manhã, trazendo todas as informações, as últimas, pelo menos, informações da morte do Papa Francisco. Um acidente vascular cerebral, um AVC, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível, foram as causas da morte do Papa Francisco, segundo informações divulgadas ontem pelo Vaticano.
Segundo a certidão médica que atestou a morte, o Papa sofreu um AVC cerebral, entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório irreversível às 7:35 no horário de Roma, 2:35 no horário de Brasília.
Quem atualiza os detalhes da morte de Francisco é Silvonei José, da Rádio Vaticano.
A certificação do falecimento do Santo Padre está presente na declaração de óbito assinada pelo professor Andrei Arcangeli, diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Derrame cerebral, coma e parada cardiorrespiratória irreversível. Essas foram as causas da morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 7:35, em seu apartamento na Casa Santa Marta. Quem atesta é o professor Andrei Arcangeli, diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, na declaração de óbito. O documento médico afirma que o Papa apresentava histórico de insuficiência respiratória aguda por pneumonia bilateral multimicrobiana, bronquiestasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo 2. A constatação da morte foi realizada por meio de registro eletrocardiotanatográfico. Declaro, escreve Arcangeli, que as causas da morte, segundo minha ciência e consciência, são as acima indicadas. Divulgado também o testamento do Santo Padre. Em nome da Santíssima Trindade, amém, escreve Papa Francisco. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e conviva a esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem esperando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza, dessa mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura, escreveu Francisco, serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve sempre presente na última parte de minha vida, eu ofereço ao Senhor, pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. E uma última informação: o carmelengo cardeal Joseph Farrer, acompanhado pelo cardeal Pietro Parolin e por Dom Penhaparra, realizou a colocação dos selos no estúdio e no quarto do Papa, no Palácio Apostólico. Este gesto solene simboliza o encerramento oficial dos aposentos papais e faz parte dos rituais tradicionais que ocorrem durante o período de vacância da Sé. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvone José.
7-8. Francisco ficou internado por mais de um mês, entre fevereiro e março, para tratar uma pneumonia bilateral. Apesar de ter recebido alta, o Papa continuava em tratamento em casa e apresentava um quadro de saúde que exigia cuidados.
O sino da Basílica de São Pedro, no Vaticano, tocou para anunciar a morte do Papa. Turistas e peregrinos expressavam choque e tristeza com a notícia, segundo a agência de notícias Reuters.
As cerimônias fúnebres do Papa seguirão uma série de ritos e começaram nesta segunda com a missa de sufrágio pelo Papa Francisco. A cerimônia ocorreu na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e foi realizada pelo cardeal Baldo Reina.
Em seguida, foram realizados os ritos de constatação da morte e deposição do corpo de Francisco no caixão. A cerimônia ocorreu na capela privada do Papa e foi presidida pelo carmelengo cardeal Kevin Farrell.
Na manhã de quarta, amanhã, o corpo do Papa deve ser levado para a Basílica de São Pedro. Na verdade, essa informação nós já vamos atualizar já. Saiu agora há pouco no Vaticano sobre a ida do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro.
O Vaticano divulgou na noite de ontem, como trouxe o Silvonei José, o testamento assinado pelo Papa Francisco no dia 29 de junho de 2022. No documento, o pontífice pediu que o sepultamento dele seja feito com simplicidade, que o sepulcro seja montado no chão, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide.
O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Ricardo Ruppers, leu o testamento de Francisco durante entrevista à imprensa ontem.
Peço que a minha tumba seja preparada no lugar lateral entre a Capela Paulina e a Capela Sforza desta Basílica Papal, como indiquei aqui. O sepulcro deve ser na terra, simples, sem particular expressões e com uma única inscrição: Francisco.
No documento, Francisco também manifestou o desejo de ser sepultado na Basílica Papal Santa Maria Maior. Além disso, o pontífice se preocupou com os gastos do funeral, informando que as despesas vão ser cobertas com a quantia de um benfeitor que ele destinou à Basílica.
No final do testamento, o pontífice deixou uma mensagem de fraternidade para o mundo, conforme o foi lido por Dom Ricardo Rappers.
Continuem a rezar por mim. O sofrimento que aconteceu nesta última parte da minha vida é oferta ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.
As informações sobre o rito de sepultamento e os próximos passos do Vaticano para a sucessão do Papa Francisco ainda não foram divulgados.
Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o enterro do Papa Leão XIII.
Os restos mortais de outros cinco papas repousam no local. Clemente VIII, Clemente IX, Paulo V, Sexto V, Pio V, Nicolau IV e Honório III.
A última passagem de Francisco pelo local foi após a sua internação no Hospital Romano Policlínico Gemelli, em 23 de março. No documento, o pontífice também fala do sofrimento nos seus últimos dias.
A morte do Papa Francisco ocorreu enquanto a Arquidiocese de Brasília preparava a tradicional missa em comemoração aos 65 anos da capital do país. Minutos antes da celebração, o arcebispo de Brasília, o cardeal Paulo César Costa, explicou a mistura de sentimentos pela data comemorativa e pela partida do líder católico.
Um misto de sentimentos. Meu coração está alegre e triste. Alegre por causa da Igreja de Brasília, alegre por causa da cidade de Brasília, que eu tenho hoje como minha cidade, mas também triste. Triste porque perdemos o pai. O Papa é para nós como um pai. Eu digo, o mundo perdeu um pai. Agradeceremos, mas onde também entregaremos ao amor misericordioso de Deus, nosso amado Papa Francisco, homem que serviu a Igreja com alegria, da alegria do Evangelho.
Dom Paulo César foi eleito cardeal pelo Papa Francisco em 2022 e vai participar do conclave, que vai escolher o novo Papa nos próximos dias, junto com outros religiosos do Brasil e do mundo. Nesta segunda, ele fez questão de mencionar que o Papa Francisco deixa um legado de simplicidade de uma Igreja evangelizadora e missionária.
Legado de simplicidade, legado de uma Igreja evangelizadora, uma Igreja missionária, uma Igreja que vai para as periferias humanas, para as periferias existenciais, legado de acolhida. Papa Francisco sempre dizia, acolham, 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 quer dizer, a Igreja é uma casa onde deve acolher a todos, onde aqueles e aquelas que querem ser católicos devem ser acolhidos, e deixa esse grande legado para o mundo.
O cardeal Paulo César deve chegar ao Vaticano na próxima sexta-feira, dia 25 agora, para os rituais fúnebres do Papa Francisco. Após o funeral, o Vaticano vai passar por um período de luto de 9 dias. Só depois disso é que os cardeais da Igreja Católica começam as reuniões para a votação na Capela Sistina, que também pode levar alguns dias para ser finalizada.
Quem também participou da missa desta segunda-feira em Brasília foi o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito da Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo. Como ele tem mais de 80 anos, ele não poderá votar no conclave, mas participa das reuniões preparatórias. O religioso descartou a possibilidade de ser o novo Papa e pediu ao povo católico orações para Francisco.
Isso evidentemente está completamente descartado, nem eu desejo, nem espero. Rezo para que Deus inspire os cardeais que vão votar e possa escolher aquele que melhor possa servir a Igreja algum dos dias de hoje. É um momento de oração, oração pelo Papa Francisco, para que Deus o acolha, né, no seu reino, e também pedindo ao Espírito Santo que ilumine os cardeais que vão votar, para que escolham realmente aquele que for mais adequado para os tempos atuais.
Já já nós vamos voltar a conversar com Dom Raimundo Damasceno. A Arquidiocese de Brasília considera que humildade, misericórdia e diálogo foram as características que marcaram o pontificado de Francisco.
O cardeal brasileiro Dom Paulo César Costa, que vai participar do conclave, disse que os cardeais responsáveis por escolher o sucessor do Papa Francisco já receberam a convocação para ir a Roma.
Em entrevista à Globo News, Dom César afirmou que os bispos receberam ontem uma convocação do Colégio Cardinalício. O conclave hoje vai ter uma reunião. Na convocação, pediram para que os bispos possam ir a Roma, porque o Papa será sepultado. Hoje tem uma primeira reunião que deve definir uma agenda e depois começa a primeira parte do conclave.
Dom Paulo, que é arcebispo de Brasília, explicou que na primeira etapa do conclave participam todos os cardeais, tanto os que têm mais de 80 anos, quanto os que têm menos de 80 anos, estes últimos com direito a voto na escolha do novo Papa.
O conclave tem 135 cardeais com menos de 80 anos aptos a participar da eleição, que são membros do Colégio Cardinalício, dentre eles, 7 brasileiros. Até que o novo Papa seja escolhido, a Igreja terá uma espécie de governo temporário e as decisões urgentes ficarão a cargo do Colégio dos Cardeais. 7:18, de volta com o Jornal da Manhã Nacional, edição especial de cobertura do falecimento do Papa Francisco. E o Papa, que se recuperava de uma pneumonia nos dois pulmões, quadro que o manteve internado por 38 dias. Há um mês, ele teve alta e estava sob cuidados médicos.
A primeira hospitalização foi no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o Papa começou a ter dificuldades para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão.
No dia 14 de fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para fazer exames e tratar a bronquite. Mesmo hospitalizado, continuou participando de algumas atividades religiosas. Dois dias depois, ele pediu desculpas por faltar à oração semanal com os fiéis na Praça de São Pedro.
Já no dia 17 de fevereiro, o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção polimicrobiana, causada por um ou mais micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungos. O quadro de saúde do Papa foi descrito como complexo.
No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral. A infecção era mais grave do que uma pneumonia comum. Ele teve alta no dia 23 de março e fez uma breve aparição pública.
Apesar de ter sido eleito Papa contra a própria vontade, a carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha própria do argentino. Formado em ciências químicas e professor de literatura, o religioso, filho de imigrantes italianos, acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos.
Seu perfil jovial e descontraído, gostava de fazer piadas, brincadeiras, o tornou uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural.
A Igreja Católica vivia então um de seus momentos mais delicados. A popularidade em baixa e os escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo são apenas alguns dos desafios que o pontífice enfrentou durante seu papado.
A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a Igreja, como os direitos LGBTQIA+ e o sexismo.
Ele foi elogiado por avanços, como de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos, a reunião em que os bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimentos internos.
Mas também foi criticado por avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, reivindicação histórica de parte das católicas.
O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica, de que Jesus escolheu homens como apóstolos.
Quem conversa agora com o Jornal da Manhã Nacional é o arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Dom Raimundo Damasceno.
Dona Damasceno, gostaria que, por gentileza, o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes da Rádio Frei Galvão esse momento de muita tristeza para todos os cristãos, para todos os católicos, e acredito que para o senhor de uma maneira muito especial, até pela amizade, a proximidade com Francisco. Ele já vinha doente, já vinha lutando, sofrendo, mas como uma marca muito característica dele, nunca desistiu. E não parou de trabalhar um minuto, até ontem, trabalhava incessantemente. Conte pra gente, por gentileza, um pouco do convívio com Francisco. Como foram os dias daquela passagem dele por Aparecida, ainda em 2007 como cardeal, depois em 2013 como papa? Como foram aqueles momentos? Que homem foi aquele que nós tivemos o prazer de dividir um pouco, uma parte do nosso tempo aqui em Aparecida e aqui no Brasil?
Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, parabenizar aí os freis por essa iniciativa, que certamente vai divulgar mais o santuário, vai divulgar mais a devoção ao Frei Galvão, e certamente com o aumento também dos peregrinos, dos romeiros, a esse santuário aí em Guaratinguetá. Meus parabéns, portanto, e meu agradecimento por abrir esse espaço para eu poder falar um pouco. Bom, estamos vivendo hoje esse sentimento, um duplo sentimento, né? De pesar pelo falecimento do Papa Francisco, que deixa realmente saudades a todos nós, pela sua pessoa, pelo seu modo de exercer o seu ministério petrino, né? O ministério próprio do Papa, mas também um sentimento de alegria por ele ter cumprido a sua missão, né? Com toda a fidelidade, com todo o amor à Igreja, de modo que nós então sentimos um grande pesar, mas nos alegramos por alguém que passa dessa vida para outra vida, para a eternidade, após ter cumprido uma missão tão importante, né? Na Igreja, que é a de sucessor de Pedro, né? Vigário de Jesus Cristo aqui na Terra, de modo que isso tudo nos faz também nos alegrar e rezar por ele também, rezar para que Deus o receba, né? Lá no céu, e ele possa então gozar dessa vida, né? Plena em plenitude que Deus reserva para todos nós, para todos aqueles que o amam e que o servem aqui nesta vida terrena.
Então, queria que o senhor falasse um pouquinho da passagem dele pelo Brasil. Que marcas ele deixou para nós, para a Igreja Particular de Aparecida, para a Igreja do Brasil? Ele se demonstrou também muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e sempre demonstrou estar contente de ter passado pelo Brasil. O senhor, então, como arcebispo de Aparecida, teve o prazer de receber o então Papa, tinha acabado de ser eleito na sua primeira viagem apostólica.
Certo, o Papa esteve dois momentos em Aparecida. A primeira como cardeal de Buenos Aires. Ele esteve como delegado da Conferência Episcopal Argentina na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, essa conferência realizada em Aparecida, onde ele permaneceu muito tempo, né? 20 dias, e onde exerceu um papel importante, porque ele foi escolhido para ser o presidente da comissão de redação do documento final de Aparecida, que ele depois, como Papa, né? Ninguém imaginava que ali estava o futuro Papa, né? Sucessor do Bento XVI, e ninguém imaginava também que o Papa Bento XVI iria renunciar, né? Também a sua missão devido, digamos, às suas limitações físicas, né? Para o trabalho, para exercer essa missão. Então, o Papa Francisco, aquilo marcou muito ao Papa Francisco, Aparecida. Ele ficou admirado com os devotos, com os romeiros, e ele atribui justamente o êxito da conferência às orações dos romeiros. Como ele mesmo disse, enquanto nós trabalhávamos aí no subsolo da Basílica, os romeiros cantavam e rezavam no santuário a Nossa Senhora Aparecida. E impactou tanto que o primeiro documento dele, como Papa, Evangelii Gaudium, uma alegria do Evangelho, em tudo que tem Aparecida, está calcado no documento de Aparecida, enriquecido, é claro, com o seu magistério, né, para toda a Igreja, com a sua experiência de Papa, com sua autoridade também de Papa, ele ficou muito feliz com Aparecida. Esteve aí 20 dias e todos que o conheceram naquele momento ali, lá no próprio hotel onde ele esteve hospedado, o gerente me disse que era o último a chegar no hotel, no hotel onde estavam hospedados os bispos da Argentina. Ele era o último a chegar, 11 horas da noite, que trabalhando, né, da redação do documento final, chegava, tomava uma refeição muito frugal, muito simples, ia dormir para recomeçar o trabalho no dia seguinte. E eu estive justamente na despedida dos bispos argentinos, no jantar de despedida no hotel, no último dia da conferência. Fui convidado para estar lá no jantar, juntamente com, naquela época, o cardeal Bergoglio, que me recebeu na porta do hotel, muito interessante, para mostrar, digamos, a sua simplicidade, a sua delicadeza, sendo eu o arcebispo daquela arquidiocese, me esperar, né, na porta do hotel, me conduzir até a mesa central, onde ele também se assentaria, e para o jantar. E depois, quando ele voltou uma segunda vez, já volta como Papa, né? Volta como Papa também, ficou um dia apenas em Aparecida, mas foi uma missa linda, né? Aí no santuário, dentro do santuário, uma multidão que o acolheu depois que ele saiu da celebração em direção ao Seminário Bom Jesus, acolhido com uma multidão, né, ao longo dessas ruas que conduzem até o Seminário Bom Jesus. Lá foi acolhido pelos seminaristas, por alguns padres, almoçou no seminário, onde almoçou também o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, E ali ele benzeu também a imagem do Frei Galvão, que está no santuário atualmente, uma imagem enorme, né? E plantou lá uma árvore, Pau Brasil, que está lá até hoje, pude ver há pouco tempo, crescendo, como lembrança do Papa Francisco. E ali foi uma visita muito informal, entendeu? Muito familiar. As freiras de clausura, todas eu as liberei para que pudessem receber o Papa no seminário. Todas foram. Eu me lembro a alegria daquelas freiras que não saem do convento, né? Que estão em clausura. A felicidade de elas se encontrar com o Papa, ver o Papa, poder falar com o Papa. E os seminaristas também estavam muito alegres, muito felizes. De modo que a simplicidade do Papa, a sua proximidade do povo e das pessoas, realmente impactou lá a Aparecida, como também impactou os que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Uma pessoa próxima do Papa Francisco me disse, né? Eu creio que pode ser verdadeiro mesmo. Estava um tempo chuvoso, não sei se vocês se lembram, e o avião não podia.
É verdade.
Pousar em Guaratinguetá, onde tem a escola dos sargentos da aeronáutica, por causa da chuva. Foi pousar em São José dos Campos e depois vir por helicóptero até Aparecida. É próximo, mas vir até Aparecida. Então, alguém teria me dito que, se não fosse possível ir a Aparecida de avião, ele iria de ônibus. É o estilo do Papa Francisco.
É muito provável.
Ele é muito provável que ele faria isso mesmo. Entende? Era o Papa Francisco, uma pessoa muito decidida, muito simples. E então, para ele, ir de avião ou ir de ônibus não fazia muita diferença, a não ser, digamos, a rapidez, né, da viagem por causa do avião. Mas, enfim, de qualquer maneira, pôde chegar até São José dos Campos e depois Aparecida e retornar à tarde, né? Passou um dia em Aparecida e retornar à tarde para o Rio de Janeiro.
Eu queria que o senhor falasse, por gentileza, já puxando esse gancho da simplicidade, inclusive o ritual funerário que foi divulgado pelo Vaticano tem alterações significativas feitas pelo próprio Papa Francisco, demonstrando essa simplicidade com que ele lidou durante todo esse tempo como Papa diante da Igreja. Eu queria que o senhor falasse que mensagem é essa que o Papa passa dessa simplicidade toda, o quanto que a Igreja, os católicos podem olhar para isso no seu dia a dia.
Uma mensagem de simplicidade, de humildade e também de realismo. Todos nós morremos, todos estamos sujeitos à morte e não deixamos nada, não levamos nada conosco, entende? Como diz a escritura, né? Nós nascemos nu, né? E vamos voltar, de certo modo, nu a terras, sem levar nada das coisas materiais desse mundo, das riquezas, do luxo, da pompa, da fama. Estamos todos igualados pela morte e também iguais diante de Deus para o juízo, né, de Deus sobre nós, entende? Então eu realmente não li os detalhes do sepultamento do Papa Francisco, mas eu sei que ele já tinha decidido que seria sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Ele é muito devoto daquela imagem que está na Basílica. É uma imagem que os romanos atribuem justamente, digamos, uma preservação, né, de maiores danos a Roma durante a última guerra mundial. Eles atribuem isso a essa proteção de Nossa Senhora. Então ele será sepultado lá, e não na Basílica de São Pedro, como costuma normalmente os papas serem sepultados. E os mais detalhes eu não li, portanto não quero entrar nesses detalhes por não saber quais são, entende, os dispositivos do Vaticano com relação a isso.
Eu queria que o senhor pudesse comentar como que o católico pode está neste momento, a partir de agora, estamos todos passando por um momento de tristeza, de luto, mas quando olhamos a Francisco, vemos uma figura alegre, uma figura de esperança, e ele morreu no ano santo, no ano da esperança. Como viver este momento, até daqui a algum tempo, a escolha de um novo Papa? Acredito que o senhor deve estar no conclave, o senhor não deve votar, mas deve participar, o senhor pode confirmar isso ou não, mas como católico viver, né? Perdemos o Papa no ano santo, o ano da esperança. Como católicos, como devemos praticar a nossa fé a partir então da ida, da passagem do Papa Francisco?
Eu acho que é o momento agora de oração. Oração pelo Papa Francisco, oração para pedir ao Espírito Santo que ilumine os cardeais, que vão escolher o futuro Papa, para que eles possam escolher aquele dentro dos desígnios de Deus, né? Que melhor possa servir a Igreja hoje em dia, servir ao mundo, à humanidade. Eu acho que esse é o espírito que devemos viver nesses dias agora que antecede o seu sepultamento. Momento de pesar, sem dúvida, porque ele deixa a saudade do Papa Francisco, muito querido, né, de todo mundo, não só dos católicos, mas também de outras igrejas, religiões cristãs, de outras religiões não cristãs. Foi sempre um homem do diálogo, um homem de abertura para com todas as pessoas, de modo que devemos viver esse duplo espírito, digamos, pesar, alegria, gratidão a Deus, né, pelo seu trabalho, pelo seu pontificado muito rico para a igreja, e rezar para que Deus suscite também um sucessor, né, do Papa Francisco, dentro dos seus desígnios, que realmente venha corresponder, né, aquilo que Deus quer hoje para a sua igreja, né, e portanto aquilo que Deus quer também, que seja eleito entre os cardeais, né, como Papa, como sucessor do Papa Francisco. Eu acho que esses sentimentos que devem nos, e digamos, dominar, né, nesse período em que estamos vivendo agora, de alegria, também de tristeza, de pesar, mas de satisfação por ele ter cumprido a sua missão como Papa de uma maneira muito fiel, muito digna, né, e muito frutuosa, muito fecunda para a igreja nesses 12 anos que ele esteve à frente do governo da igreja. Então, acho que é isso que eu convidaria todos que estão nos ouvindo, né, pela Rádio Frei Galvão, que entrem dentro desse espírito de louvor, de agradecimento a Deus, de alegria também pelo Papa, pelo bem que ele fez à igreja, à humanidade, e agora de oração ao Espírito Santo para que ilumine os cardeais que vão eleger o seu sucessor.
Dom Damasceno, muito obrigado por atender a Rádio Frei Galvão. O senhor está mais do que convidado quando de uma passagem, de uma visita por Aparecida, Guaratinguetá, estar conosco aqui também para trazer uma palavra de esperança, de alegria. Grande abraço ao senhor. Se o senhor for viajar a Roma, é uma excelente viagem, que Deus possa acompanhá-lo.
Eu vou viajar a Roma quinta-feira.
Quinta-feira.
E devo permanecer em Roma até o dia 20 de maio, entende?
Tá.
Eu já tinha um compromisso em Roma, inclusive com audiências marcadas, mas agora houve esse acontecimento, né, imprevisto, que vou estar lá para participar das congregações gerais, para participar dos funerais, né, do Papa Francisco, e para estar presente até o momento da eleição do futuro Papa, para ter, quem sabe, a alegria também, né, a honra de poder apresentá-lo, saudá-lo, de modo que eu peço também as orações de todos aí que nos ouvem, para mim e para os cardeais todos que vão participar desse futuro conclave.
Amém. Que São Frei Galvão possa acompanhá-lo e protegê-lo também, também nesta missão. Um grande abraço ao senhor Dom Raimundo. Muito obrigado.
Obrigado, Felipe. Muito obrigado.
De volta com o Jornal da Manhã Nacional, edição especial da cobertura da morte do Papa Francisco, 7:38. O governo do estado, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, entidades religiosas e milhares de católicos publicaram em suas redes sociais mensagens de pesar pela morte do Papa, aquele que conduziu a Igreja Católica com um olhar mais progressista, humano e carismático.
O argentino Jorge Mário Bergoglio, de 88 anos, morreu às 7:35 no horário do Vaticano, 2:35 horário de Brasília. Em entrevista a jornalistas, o arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, Dorani Tempesta, exaltou a dedicação do Papa Francisco a tema da sociedade moderna e a preocupação em acolher as populações mais vulneráveis.
É justamente essa preocupação com os pobres, com os necessitados, com a paz no mundo, para que as guerras terminassem, a questão da ecologia. Foi um Papa que teve esse grande trabalho na questão social e muito grande. Seu legado ela ser estudado e aprofundado de encíclicas e cartas pastorais que ele escreveu durante seu pontificado. Depois também a grande preocupação com a igreja mais simples, mais próxima das pessoas, e de também cada vez mais valorizar o papel da mulher na igreja, colocando em cargos importantes, não só no Vaticano, mas também nas grandes decisões também.
Dorani informou que embarca para Roma nos próximos dias para acompanhar o funeral e também as reuniões que vão escolher o novo Papa.
Em nota, o governo do estado destacou a inesquecível visita do Papa ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, a primeira viagem internacional como pontífice, quando teve contato com milhões de peregrinos. A nota diz que o exemplo de Francisco serve de inspiração para construirmos um mundo mais fraterno e solidário.
Já a nota da Prefeitura Carioca chama o Papa de pregador dos novos tempos, da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres.
O Papa Francisco demonstrava muito carinho e preocupação com o Brasil. afirmou o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Ropers, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira em Brasília.
Não só porque ele é latino-americano, e isso há uma identificação, eu diria assim, direta conosco, mas porque de fato ele tem carinho pelo Brasil. E como pastor da igreja, ele deu muita atenção e olhou para o Brasil com uma expectativa, tanto do ponto de vista da Amazônia, do sínodo. O Brasil, pelo modo de ser igreja, é também um modelo para que a igreja se dinamize, se atualize cada vez mais. Então, é um sentimento verdadeiro, puro, que o Papa Francisco tinha por todo o povo brasileiro.
Dom Ricardo relembrou a participação de Francisco na JMJ no Rio em 2013, quando pediu que a igreja tivesse coragem, que fosse ao encontro de todos. O secretário-geral da CNBB destacou os momentos marcantes do papado de Francisco e sua preocupação com os pobres e marginalizados, principalmente os imigrantes.
Um pátria que caminhava com o povo, que ouvia antes de falar e que servia antes de ser servido. Papa Francisco foi um construtor de pontes, não apenas entre os povos e religiões, mas também entre o evangelho e as dores do mundo. Ensinou-nos que a verdadeira autoridade nasce do serviço e que a centralidade da igreja está nos pobres e nas vítimas da história.
Sobre a ampliação das mulheres na Igreja Católica e seu acolhimento a pessoas LGBTQIA+, Dom Ricardo ressaltou o papel de Francisco na defesa da humanização da sociedade.
E em relação às mulheres, foi muito bonito de ver o Papa, inclusive colocando, destacando mulheres em cargos que de fato foram originais e jamais tinha acontecido. Para mostrar também o quanto a igreja quer integrar e valorizar a pessoa humana. Esse é o grande ponto importante, sem preconceitos, mas também buscando a dignidade. O mundo hoje vive o descarte. E uma das expressões que usou muito é a globalização da indiferença.
Para a CNBB, o momento agora é de luto, oração e reflexão pela morte do Papa Francisco nas igrejas de todo o país.
7h42. No dia em que o Papa Francisco se despediu deste mundo, aos 88 anos, padres progressistas brasileiros fizeram questão de lembrar o legado humanista do pontífice latino-americano.
Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da cidade de São Paulo, destacou a herança de misericórdia e de compaixão de Francisco em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o mundo.
Esse é o que marca o Papa Francisco, o amor aos pobres, aos imigrantes, aos refugiados, aos grupos rejeitados, à comunidade LGBT, às pessoas em situação de rua. O Papa Francisco é o grande sinal de amor de Deus e do amor misericordioso de Deus. Isso vai ficar para sempre.
Frei Beto, frade dominicano, escritor e teólogo, afirmou que o papado de Francisco foi marcado pela renovação da Igreja Católica e pela defesa dos direitos dos pobres e da natureza.
Primeiro Papa a emitir uma encíclica em defesa da preservação ambiental. Um Papa que não teve medo de se posicionar a favor da causa palestina contra o genocídio sionista do Estado de Israel. Um Papa que defendia os migrantes. Espero em Deus que o novo conclave venha a eleger um Papa que dê seguimento à linha de Francisco, não só pela renovação da Igreja Católica, mas sobretudo pela libertação da humanidade dessas forças neofascistas.
Aos 80 anos, 62 deles dedicados à igreja, o monge beneditino Marcelo Barros viu em vida 7 papas em atuação. Para o teólogo pernambucano, ligado às pastorais sociais da terra, a contribuição mais importante de Francisco foi colocar a igreja em diálogo com o mundo atual.
Esperar significa desejar, a gente deseja alguém que continue essa profecia de simplicidade, de abertura, de diálogo com o mundo, de renovação da igreja. Esperar no sentido de prever é mais complexo, significa não há muito como antever. Música.
Padre Júlio Lancelotti também espera que o próximo conclave, a ser convocado nas próximas semanas, escolha um pontífice que honre os caminhos de renovação deixados pelo Papa Francisco.
Eu acredito que os cardeais vão se reunir e vão refletir. É impossível não continuar esse caminho, em direção aos pobres, em direção às pessoas, em direção aos doentes, aos moradores de rua, aos despojados. Acho que o mundo todo hoje olha para Roma na expectativa de que o espírito do Francisco seja o caminho do amor.
Para os padres de uma ala mais progressista da igreja, a simplicidade, a abertura para a diversidade, para uma igreja que caminha junto com a humanidade, marcaram de forma unânime o legado dos 12 anos do papado de Francisco, que se encerrou nesta segunda-feira. 7h48, o Papa Francisco também ficou marcado por discursos políticos durante seus sermões. Não poupou críticas a líderes de países em guerra, como o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu. O Papa Francisco também apontou o dedo para a União Europeia ao citar a crise dos refugiados, que começou durante o seu papado em 2015.
Em uma das imagens mais impressionantes e sem precedentes na Igreja Católica, rezou sozinho na sempre lotada Praça São Pedro, no Vaticano, quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem quarentena.
Mas o combate à pobreza sempre foi a sua prioridade. Ao ser apontado como novo Papa, ele escolheu o nome de seu novo título em homenagem a São Francisco de Assis, o protetor dos pobres. Escolheu como lema de seu papado, Miserando at Eligendo, olhando com misericórdia e o escolheu, a citação em português.
As reformas da Igreja Católica também foram outra marca do pontificado de Francisco. Ele iniciou um processo de reforma das estruturas da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica e financeira.
Aos 80 anos, com dores no quadril que por vezes o faziam perder o equilíbrio, Francisco não falava de renúncia, como seu predecessor Bento XVI.
Estou indo em frente, dizia ele na ocasião, contrariando declarações mais melancólicas feitas antes disso, em março de 2015. Tenho a sensação de que meu pontificado será breve, 4 ou 5 anos.
Francisco parecia impulsionado por uma missão urgente, incentivar uma igreja desertada em alguns países, acompanhar com misericórdia os católicos em situações irregulares.
O especialista em Vaticano, Marco Politi, chegou a dizer que as mudanças de Francisco seriam comparadas a uma revolução nos passos do Concílio Vaticano II. Politi classifica Francisco como um grande reformador, que tentou fazer com que a igreja abandonasse sua obsessão histórica em tabus sexuais.
Ele foi o primeiro papa a convidar um transexual ao Vaticano e se recusou a julgar os homossexuais. Para Francisco, a igreja era um hospital de campanha, não um posto alfandegário, que separa os bons e maus cristãos.
O argentino foi eleito, entre outros, para continuar a reestruturação econômica da Santa Sé, iniciada sob Bento XVI, como, por exemplo, o fechamento de contas suspeitas no Banco do Vaticano, por muito tempo acusado de lavagem de dinheiro.
O Papa tinha um forte consenso entre os fiéis e também entre alguns agnósticos e não crentes, mas ele não agradava aos ultraconservadores que tentavam desacreditá-lo.
Instituições e autoridades se manifestaram a respeito da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira.
No programa Repórter Nacional, o jornalista Daniel Ito conversou com o deputado Rei Monte, do PT do Rio de Janeiro, padre franciscano licenciado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
Rei Monte foi questionado sobre o legado do Papa Francisco depois de 12 anos à frente da Igreja Católica.
E aqui para nós é um misto de tristeza e também de aumento de responsabilidades, né? Porque nós hoje nos despedimos do Papa Francisco e eu gosto de me referir a essas pessoas como o Papa Francisco nesse dia, não como alguém que morre, mas alguém que entra na plenitude da vida, né? Alguém que conclui a sua carreira com uma expressão de tarefa cumprida, alguém que cumpre a sua missão, deixando um legado que jamais a humanidade irá esquecer. Este é o Papa Francisco. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje é um dia de tristeza para nós, mas, como eu disse, também é uma tristeza misturada com uma alegria responsável, né? Porque o legado do Papa Francisco precisa de permanecer entre nós para o bem da humanidade.
O deputado também falou sobre as características do período do Papa Francisco para a Igreja Católica.
No dia da eleição do Papa Francisco, eu era vereador na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e quando anuncia a eleição do Papa, e já anuncia dizendo que ele assumiria o nome de Francisco, eu no súbito levantei-me da minha bancada e fui ao microfone e falei: alegria termos conosco um Papa que escolhe esse nome. Esses 12 anos do papado de Francisco impõe à Igreja um caminho que é um caminho que, no meu entendimento, é um caminho sem volta. Por mais que a gente ainda tenha muita dissonância entre o que a gente considera a cabeça da Igreja, que era o Papa Francisco, uhum, e o seu corpo, porque a gente ainda permanece no espaço ainda de muito conservadorismo, com um Papa que é progressista, um Papa que lida com os temas mais atuais da humanidade, liga com o tema dos migrantes, lida com o tema dos conflitos armados, da busca por uma solução pacífica, com o tema do combate à fome, com o tema dos direitos humanos, com o tema do acolhimento a toda a diversidade. Esse é o Papa Francisco, sabe? Com o tema ambiental, com o cuidado com a Mãe Terra. Então, assim, eu acho que o legado de Francisco é esse legado. A Igreja, no meu entendimento, ela não tem condições de voltar atrás, porque a gente espera que o novo Papa, a ser eleito no conclave, que se abrirá logo depois do velório, ele certamente levará consigo a responsabilidade de continuar essa pauta, né, humanitária, uhum, que o Papa Francisco tanto trouxe para nós.
Reymont comenta a perspectiva a partir de agora com a passagem do Papa Francisco e a expectativa por um novo Papa.
O Papa Francisco é essa pessoa, sabe, que muitos de nós o amávamos e o amamos e continuaremos a amá-lo, mas também ele colocou um ponto de inflexão na humanidade, de certa forma, nesse tempo em que a extrema-direita avança, onde algumas pessoas, inclusive dentro do próprio seio da Igreja, ou das igrejas, ou das religiões, quaisquer que sejam elas, conseguem coadunar, né, religião, quer dizer, a ligação entre a humanidade e Deus, e, por exemplo, a indústria armamentista, e, por exemplo, o aumento da desigualdade. O Papa Francisco foi esse homem, né, que colocou essa cunha e disse assim: não dá para conciliar um caminho religioso, um caminho de construção, de encontro com o divino, seja ele católico, cristão, ou seja cristão de outra denominação, ou seja de qualquer outra das grandes ou das religiões que existem no mundo inteiro. O Papa Francisco sempre foi esse, ele dizia: não dá para a gente dar as mãos à extrema-direita, que muitas vezes está ligada às dimensões do fascismo, do nazismo, né, e aí trazendo um pouco para as questões que a gente vive também no Brasil e no mundo, a questão dos preconceitos, né, a questão da homofobia, do desrespeito às pessoas que pensam diferente, das pessoas que dialogam de maneira distinta da gente, que têm religiões distintas, que têm orientação sexual diferente, identidade de gênero diferente. Então, o Papa Francisco é este homem, né? E para dentro da Igreja também, sabe, Daniel, das igrejas, das religiões, sim, nós também temos que fazer alguns enfrentamentos. Porque a Igreja, ou as igrejas, ou as religiões, elas existem no mundo, né? E o mundo influencia as igrejas e as religiões. Como é que a gente também tem que continuar fazendo o bom debate, o bom combate também dentro das nossas paredes, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas religiões? Viva o Papa Francisco, viva Francisco de Assis, viva a humildade, viva a simplicidade, porque são elas que contam. E é por isso que o Papa Francisco não morreu. O Papa Francisco está vivo, está na plenitude da vida.
A gente acompanhou a entrevista do deputado Reymont, do PT do Rio de Janeiro, dentro do programa Repórter Nacional, com nosso colega jornalista Daniel Ito. O Vaticano divulgou ontem imagens dos aposentos do Papa sendo selados no Palácio Apostólico e na Casa Santa Marta.
Quando um Papa morre e é decretada sé vacante, seus aposentos são selados, de forma que é vetado o acesso aos locais até a eleição de um novo pontífice. A medida é uma tradição e serve também para evitar saques.
O rito é presidido pelo camerlengo, neste caso, o cardeal Kevin Farrell. Momentos antes, em uma cerimônia na capela da Casa de Santa Marta, o cardeal realizou a leitura da constatação da morte de Francisco.
Tradicionalmente, o Papa reside no Palácio Apostólico, onde ficam os suntuosos apartamentos particulares do pontífice, juntamente com o escritório de onde ele despacha.
Francisco, por sua vez, decidiu morar, desde o início de seu papado, em um apartamento modesto na Casa Santa Marta, que funciona como hospedagem para membros do clero em visita a Roma. 7h57, a gente vai para mais uma pausa no Jornal da Manhã Nacional, edição especial de cobertura da morte do Papa Francisco, e voltamos em instantes.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
Na Rádio Frei Galvão, você fica por dentro das principais notícias durante todo o dia. Destaques do dia. De segunda a sábado, às 9h e às 11h pela manhã, 1h e 4h à tarde e 7h e às 10h à noite. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade aqui na Rádio Frei Galvão. De segunda a sexta, às 12 horas, você fica por dentro dos principais fatos do dia em destaque em seu rádio. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Jornal das 12. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Jornal das 12. Acompanhe pela Rádio Frei Galvão a Santa Missa. Direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, todos os dias, às 15h.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350. Favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem. YG 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Jornal da Manhã Nacional, sua fonte confiável de notícias.
8h. Hoje, excepcionalmente, não iremos exibir o Café com Entrevista, devido à cobertura da morte do Papa Francisco. Estamos com o Jornal da Manhã Nacional no ar e vamos até às 8h30. O cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, fez uma coletiva com a imprensa comentando sua relação com o Papa Francisco. Os dois conviveram no Colégio de Cardeais e o brasileiro destacou alguns pontos do legado do argentino.
A figura do Papa Francisco, o seu legado, vai muito além daquilo que nós podemos expressar na Igreja, os frutos do seu pontificado na mesma Igreja, como todos sabemos, 12 anos de pontificado. Posso dizer que os ensinamentos, os gestos do Papa Francisco têm repercutido muito na Igreja e no mundo, não só pelas suas implicações internas na vida da Igreja, mas pelo significado ético, religioso, político dos seus ensinamentos, daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou e nos ensinou a fazer.
Outro ponto destacado por Dom Sérgio em relação ao pontífice foi sua escolha por uma vivência menos luxuosa, diferente dos papas anteriores.
A própria escolha do Dom Francisco já expressava essa simplicidade. O modo como ele se dirigiu na sua primeira bênção lá na Praça de São Pedro após ser eleito em 13 de março de 2013. A opção pela moradia, por sua residência na Casa Santa Marta. Tudo isso já revelado desde o início, esse jeito simples do Papa que encantou o mundo e foi um dos traços marcantes do seu pontificado. Seu jeito simples de falar, de tratar. a todos.
Sobre os próximos passos, o cardeal aguarda ainda uma informação oficial da igreja, mas acredita extraoficialmente que a partir de amanhã deve começar o velório, o enterro sendo sábado e o conclave em 15 ou 20 dias.
A morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira, colocou em pauta o legado do seu pontificado para a Igreja Católica e quais os próximos passos para a nomeação do seu substituto. Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus desde 2019 e o primeiro cardeal da Amazônia nomeado pelo Papa Francisco em 2022, vai participar da eleição do novo líder da Igreja Católica. O franciscano falou sobre as futuras tomadas de decisões para o conclave, que vai eleger o novo Papa, incluindo a preparatória desta terça-feira.
Amanhã começam as reuniões dos cardeais. Naturalmente, amanhã às 9 horas de Roma, devem participar os cardeais que estão em Roma. Participam também os que não votam, os que estão acima de 80 anos. E ali se dialoga, se conversa, nessas primeiras sessões de reunião, e se fazem os encaminhamentos depois da morte do Santo Padre. E depois haverão as outras sessões, com já a presença de todos, e ali se dialoga, se conversa.
Dom Leonardo é um dos 7 cardeais brasileiros com menos de 80 anos aptos a votar na escolha do próximo sumo pontífice, em um processo que deve começar em até 20 dias após o falecimento de Francisco. O cardeal reflete sobre a importância de continuidade, ao mesmo tempo, da identidade própria que vem em cada novo papado.
O Papa Francisco será recordado como um dos grandes papas que tivemos nos últimos tempos. Cada papa tem o seu temperamento, cada papa tem a sua personalidade, cada um tem a sua marca e cada um, dentro do seu jeito, deixa também as suas marcas e a sua grande contribuição para a igreja.
Em 12 anos de pontificado, o Papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a Igreja Católica, como importante instituição para as causas sociais, políticas e ambientais ao redor do planeta. Diante das questões bélicas entre nações ou em guerras civis, muitas delas motivadas por questões religiosas, o arcebispo de Manaus lembra que Francisco dizia que, na verdade, as diversas religiões poderiam se unir para ser a solução desses conflitos.
Mas também Papa Francisco foi um homem de diálogo, com todas as religiões, sempre muito aberto, sempre ouvindo muito, mas sempre de novo insistindo que a religião é importante para a paz, para a fraternidade, mostrando que todas as religiões podem dar a sua contribuição contra a questão da paz e a fraternidade universal.
O legado do Papa Francisco inclui também várias mudanças internas dentro da instituição religiosa. Dom Leonardo cita uma delas.
Internamente na igreja também, Papa Francisco deixou um grande legado, a participação das mulheres na vida da igreja. Hoje nós temos à frente de castério para a vida consagrada, uma religiosa, uma mulher. Nós temos no governatorato da cidade de Santa Sé, temos uma mulher. Quer dizer, essa percepção de que todos fazem parte da igreja e que cada uma pode dar a sua contribuição.
Pelas regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar durante o conclave. Em todo o mundo, de acordo com o Vaticano, são 135 o número de cardeais que compõem este grupo apto à votação que elegerá o novo Papa.
Quem também conversou com a nossa reportagem foi Dom Samuel Ferreira de Lima, bispo auxiliar de Manaus, o frade da província franciscana da Imaculada Conceição, consternou também seus sentimentos pela passagem do Papa Francisco.
Bom dia, paz e bem. Hoje nós aqui da Arquidiocese de Manaus acordamos um pouco consternados com a Páscoa do nosso querido Papa Francisco. Ele que foi um verdadeiro defensor da Amazônia, quando fez o sínodo da Amazônia, o documento A Querida Amazônia, a nomeação do Dom Leonardo Uri Steiner como cardeal da Amazônia, tudo isso mostra uma estreita ligação dele com toda a nossa realidade amazônica. E a mim, particularmente, por ter sido nomeado bispo por ele. Entretanto, sabemos que todos os seus gestos, o seu empenho pela paz, pela dignidade da pessoa humana, cada gesto do Papa Francisco significava uma encíclica, porque ele era o homem do testemunho. Vai nos deixar um grande legado e temos uma grande gratidão por seu pastoreio, por seus ensinamentos, por sua dedicação pela igreja e principalmente pelos mais pobres, necessitados, desvalidos, desprezados. Que Deus o acolha na plenitude e que possa também, junto de Deus, interceder para que o Espírito Santo nos envie um novo pastor com o mesmo espírito, com o mesmo empenho, com o mesmo desejo de toda a igreja. Com nossa gratidão, nossa oração por esse grande homem que hoje fez a sua Páscoa e que nos deixou um grande legado para toda a igreja universal e, em particular, para a igreja da Amazônia. Abraço fraterno, paz e bem.
Quem falou conosco também foi Frei Augusto Luiz Gabriel, presidente da Fundação Frei Rogério, direto da Festa da Penha, no Espírito Santo. Ele trouxe também uma fala do Frei Gabriel Delandrea, reitor do Convento da Penha.
Olá, Érica, bom dia. Bom dia para você, para o Felipe Melo, para todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Frei Galvão. Aqui é o Frei Augusto e nós estamos acompanhando a Rádio Frei Galvão diretamente de Vila Velha. Estamos nos dirigindo para o Santuário de Anchieta, onde daqui a pouco começaremos mais uma manhã em peregrinação com a imagem de Nossa Senhora da Penha. E no caminho estamos então acompanhando a repercussão pela Rádio Frei Galvão da morte do nosso querido Papa Francisco. E estamos aqui também com os freis, o Frei Gabriel, para nos deixar uma mensagem nesse momento importante.
Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, é um prazer conversar com vocês. Estou aqui com o Frei Augusto e indo para o Santuário Nacional de Anchieta, nós queremos também unir as nossas preces a toda a igreja que agora se despede do nosso pastor. Na verdade, eu tenho a impressão de que o Papa Francisco não era só o líder da Igreja Católica, ele era o líder do mundo. Ontem o mundo perdeu o seu líder, o único capaz de unir tantas culturas, tantas línguas, tantas religiões, através da linguagem da paz, a profecia da fraternidade. O Papa Francisco se reuniu com diversos líderes religiosos e gestos muito claro, só não entendeu quem não queria. Ele mostrou para o mundo que a paz é melhor do que a guerra. As suas denúncias daquilo que não compactua com a humanidade, não é nem só com a mensagem cristã, mas com a humanidade, se tornaram uma referência para todo mundo. E ontem, essa voz, infelizmente, se calou. Mas ela não fala sozinha. O Papa Francisco consigo arrasta uma multidão de pessoas que também querem, de algum modo, fazer com que a mensagem do Evangelho continue ecoando. Por isso, a nossa homenagem ao Papa Francisco é, sim, a nossa prece, a nossa oração. Por isso, estamos indo lá no Santuário Nacional de Anchieta para rezar com a imagem peregrina e rezar pelo descanso eterno do Papa. Mas nós queremos também ecoar a mensagem de Francisco. Francisco de Assis, Francisco de Roma, que ecoaram a mensagem de Jesus. Portanto, minha solidariedade a todos nós católicos, que nós possamos nesse momento de dor também termos o consolo que vem do Senhor, mas que o nosso desejo seja o de continuar esse trabalho bonito que realizou o nosso querido Papa Francisco.
A gente agradece ao Frei Augusto Luiz Gabriel pela mensagem, a todos os frades também reunidos em Penha para a celebração desta semana, em todos, claro, em oração pela vida, pela alma, né, de Papa Francisco. A gente agradece o carinho da mensagem enviada para nós aqui no Jornal da Manhã Nacional. 8:12 agora, a gente vai para um breve e último intervalo, não é verdade? Na volta, mais informações, vamos conversar com o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que fala também dos ensinamentos e do legado do Papa Francisco. 8:14, antes da gente ouvir o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, dizer que em nota de pesar o presidente Lula decretou luto oficial de 7 dias no país pela morte do Papa e destacou a humanidade, que a humanidade pede hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância, a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. O Santo Padre disse vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações, disse o presidente Lula. Ele e a esposa, a primeira-dama Janja, irão ao funeral do Papa, segundo informações do Palácio do Planalto. A comitiva completa deve ser anunciada ainda hoje, de acordo com o governo. A viagem ainda não tem data confirmada, dependendo do protocolo do Vaticano, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM.
A Arquidiocese de Aparecida divulgou uma nota ontem que diz ter tido a honra de receber o Papa Francisco em julho de 2023 e que, por tão grande privilégio, agora reza de joelhos pelo seu descanso eterno.
A nota diz também que seus escritos, o Santo Padre ensina que é preciso saber despedir-se. Assim, nossa Arquidiocese despede-se louvando a Deus pelo seu pontificado, do qual teremos saudades.
Ontem, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, atendeu a Rádio Frei Galvão e falou sobre a vida e os ensinamentos do Papa Francisco.
Bom, Dom Orlando, o senhor, como arcebispo de Aparecida, tem agora a figura mais importante para nós aqui da Arquidiocese, né? Uma vez que estamos com sede vacante pela morte do Papa Francisco. Primeiro, gostaria que o senhor falasse, por gentileza, dos ensinamentos de Francisco. São muitos, é claro, são 12 anos de papado e esses ensinamentos já vinham quando a gente faz pesquisas da sua vida ainda como cardeal. Quais os principais, os pontos fortes deste papado, que tem uma ligação muito íntima, inclusive, com o Brasil e em especial também com a Aparecida? O que o católico, ao olhar agora para a figura do Papa Francisco, pode se espelhar e praticar de imediato, a partir de agora?
Saúdo a todos que nos ouvem por esta rádio Frei Galvão, até porque o Papa Francisco, quando esteve aqui em Aparecida, visitando o nosso seminário do Bom Jesus, ele abençoou a estátua de Frei Galvão e depois voltou lá, então, para o santuário. E claro, o Papa Francisco tem o nome de franciscano, Francisco, franciscano. Embora ele sendo jesuíta, conseguiu então viver o ideal de São Francisco. E assim como São Francisco queria ir para o mundo inteiro, levando a paz e o evangelho, assim o Papa Francisco também abriu as portas da igreja para um grande diálogo com o mundo, com a humanidade. E nas suas viagens pastorais apostólicas, ele foi em países que a maioria eram muçulmanos ou muito pobres, quer dizer, ele andou peregrinando como peregrino da esperança por todas essas periferias do mundo. Então, o Papa nos ajuda a viver um mundo mais humano. Por isso ele escreveu aquela carta, Fratelli Tutti, todos somos irmãos, vós todos sois irmãos. É assim que é São Francisco. Para São Francisco, até o irmão Sol, a irmã Lua, são nossos irmãos. Imagine nós, então, no mundo inteiro sermos uma família de irmãos, e também para o mundo. O Papa Francisco teve um carinho muito grande de defender a nossa casa comum, o planeta Terra, inspirando-se, claro, no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, mas também em São Francisco, 800 anos do grande cântico das criaturas. Olha aí como o Papa Francisco está bem pertinho da espiritualidade franciscana. E assim, ainda olhando pelo mundo, ele também pediu que a humanidade toda abandonasse a guerra. Não a guerra, não nos roubem a paz, não nos roubem a esperança. Então, ele teve uma visão muito grande de todas as nações, de todos os povos, e por isso mesmo ele então deu muita atenção para determinados países e povos, exatamente neste caminho do evangelho e também, por que não, um caminho franciscano. Agora, para a igreja, então, Papa Francisco deixou um grande legado. Veja as encíclicas, veja os documentos, que são vários, do Papa Francisco, mas o que ele focalizava? Uma grande valorização das mulheres. Ele promoveu muito as mulheres. Ele promoveu também com muito ardor os idosos, porque quem cuidou dele, e quando ele era pequeno, foi sua avó Rosa. E claro, ele é da Igreja dos Pobres e também tinha grande sensibilidade pelos jovens. Ele vivia uma grande jovialidade. E claro, não vamos esquecer que ele deu muita atenção aos indígenas, povos originários e pobres, migrantes. Então, verdadeiramente, nós temos muito a agradecer a Deus pelo pontificado do Papa Francisco em relação ao mundo e em relação à Igreja. E claro que ele sempre usou muito bem os meios de comunicação social. É um grande comunicador. E por isso é claro que a Rádio Frei Galvão também certamente é uma grande evangelizadora, que Papa Francisco chamou de missionários da internet, missionários da comunicação.
Dom Orlando, eu queria que o senhor pudesse comentar também sobre a alegria que o Papa Francisco tinha em poder trazer o evangelho e aproximá-lo da população, aproximá-lo dos leigos. E isso fez com que os leigos também participassem cada vez mais do dia a dia da igreja, tornando-nos cada vez mais parte. O leigo entendeu a sua função também, a sua responsabilidade diante do chamado de Deus para continuarmos os ensinamentos de Jesus. Esse olhar de Francisco e essa prática dele também é algo que nós vamos destacar durante muitos e muitos tempos.
Sem dúvida nenhuma, porque se trata do evangelho, é uma doutrina para sempre. Veja, o Papa Francisco era muito devoto de Nossa Senhora, e Nossa Senhora era a primeira leiga da igreja. Então o Papa Francisco, claro, teve muito, muito carinho com os leigos e leigas, principalmente os catequistas, que são leigos e leigas, receberam o ministério da catequese, leigos e leigas lá na querida Amazônia, quando ele escreveu o documento sobre os sinos da Amazônia. Ele valorizou muito as mulheres e os leigos que lá então substituem o padre, porque muitos só recebem o padre uma vez por ano, até duas vezes por ano. Então, quem carrega a igreja no coração, nas costas e nos pés, são leigos e leigas. Por isso ele tinha muito carinho pelo povo de Deus. Igreja, povo de Deus. E claro, nosso Papa Francisco e também com sua grandeza de coração, ele promovia os leigos no seguinte sentido também: que tenhamos sensibilidade pelos sem teto, os sem trabalho e os sem terra. Veja como então o nosso Papa, ele, sem desfazer o sacerdócio ministerial do padre, do bispo, ele valorizava muito o sacerdócio comum, o sacerdócio batismal, quer dizer, todos os leigos e leigas têm a unção do Espírito Santo, e essa unção dá um faro, dá uma fidelidade dos leigos e leigas e da religiosidade popular sobre determinados assuntos. Então veja como os leigos assim foram muito bem contemplados, porque os leigos também participam da infalibilidade da fé. Os leigos, junto com a igreja, proclamam a mesma fé. E como já me referi, ele também, nesse sentido dos leigos, tinha grande respeito pela religiosidade popular. Por isso ele gosta muito dos santuários, por causa do povo, queria que o bispo e padre tivesse cheiro do povo. Tudo isso então faz parte desse coração tão humano, tão cristão e tão santo de Francisco.
Tô olhando para encerrar, por gentileza, como o católico deve passar por este momento. É um momento de tristeza, é claro, um momento de luto, mas nós olhávamos para Francisco e sentíamos alegria, sentíamos esperança. Como o católico deve passar por este momento? Vamos ter agora todo o ritual funerário, teremos também a expectativa do conclave. Como passar por este momento agora, em oração? Foi o que o Papa sempre nos pediu, né? Orem por mim, rezem por mim, que eu estarei rezando por vocês. É dessa maneira?
Mesmo. Então, é claro que o primeiro sentimento que nós devemos ter neste momento é de grande gratidão. Obrigado, Papa Francisco, pelo seu pontificado, que deixou saudades, que fez tanto bem, que nos uniu mais a Cristo, e por essa união com Cristo, nós temos a alegria do Evangelho. Então, esse é um legado, esse é um caminho pelo qual o Papa Francisco nos convida a andar. A alegria de sermos evangelizados e evangelizar. Mas a todos nós, primeiro então, uma grande, grande, grande gratidão. Outro sentimento é esse, abertura do coração para a gente ir colocando em prática o testemunho do Papa, as suas doutrinas, as suas encíclicas. Por exemplo, a última encíclica foi sobre o coração de Jesus. Amou-nos é o título da encíclica. E o Papa diz assim: nós estamos vivendo numa sociedade anti-coração. É preciso regressar ao coração. E ele perguntava: como é que está o nosso coração? Eu tenho coração? Então veja, que caminho tão bonito esse de a gente se deixar amar por Deus para amar o nosso irmão de todo o coração. E claro, como você bem falou, com esse sentimento de gratidão, já vamos rezando pela eleição do novo Papa, mas principalmente, em que sentido? Para que todos os católicos tenham o coração aberto para acolher o Papa novo que o Espírito Santo vai indicar. Esse espírito de obediência, esse espírito de filiação, esse espírito de pertença à igreja é um dos sentimentos mais necessários para a gente, então, diminuir o ódio, a divisão, a polarização e a igreja ser uma igreja da Trindade que ajuda a unidade do mundo inteiro.
Dom Orlando, muito obrigado por o senhor ter atendido aqui a Rádio Frei Galvão. Prazer falar com o senhor, um dia triste, mas de muita esperança. Muito obrigado.
Uma bênção para todos. Louvado seja meu Senhor pelo teu grande amor. Um abraço e a bênção a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigado, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. E a gente vai, antes de encerrar o jornal, direto para o Vaticano com as últimas informações atualizadas dos ritos funerários. Quem traz os detalhes é Silvonei José, da Rádio Vaticano.
O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários de um pontífice romano. Na quarta-feira, 23 de abril, às 9 horas locais, o corpo do Papa Francisco será trasladado da capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Mártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, hora local, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, o novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da última comendatio e da valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. O rito de constatação da morte e a deposição do corpo do Papa Francisco no caixão ocorreu na noite desta segunda-feira, às 20 horas locais, na capela do andar térreo da Casa Santa Marta. Foi realizada a leitura do atestado de óbito. O ato foi validado pelo cardeal Farrell, camerlengo. A celebração durou pouco menos de uma hora. Foram colocados os selos no apartamento pontifício do terceiro andar do Palácio Apostólico. E ainda, na noite de ontem, no apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta. A partir da noite de ontem, os colaboradores têm acesso para uma última saudação ao pontífice. Na manhã desta terça-feira, realizada a primeira congregação geral dos cardeais. O testamento do Santo Padre Francisco. Escreveu o Papa: em nome da Santíssima Trindade, amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo, continua o testamento do Papa Francisco, que a minha última viagem terrena se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza, desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura, continua o Papa Francisco, serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e para a qual deem instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do Cabido da Basílica. E o Papa conclui: que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silva.
Jornal da Manhã Nacional. As notícias do Brasil e do mundo.
Termina aqui o Jornal da Manhã Nacional, edição especial. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Rodrigo de Freitas.
Produção Érica Augusto e Felipe Melo.
Apresentação Érica Augusto e Felipe Melo.
Jornalista responsável Felipe Melo.
A coordenação é de Evandro Luiz Fialho.
Direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Melhor da Manhã com o Evandro Luiz. O Jornal da Manhã Nacional volta amanhã às 7 horas, assim como o Jornal da Manhã Regional e o Café com Entrevista. A gente agradece a sua presença, agradece a sua audiência neste dia triste para os católicos.
Você ouviu Jornal da Manhã Nacional. As notícias mais importantes, com a qualidade e a credibilidade que você confia. Sempre de olho no que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã Nacional. Frei Galvão FM.